Em 9 de março, Dia Mundial do Rim, o Senado Federal se reuniu em sessão especial com pacientes, nefrologistas e donos de clínicas que prestam serviço de hemodiálise ao SUS para discutir a situação dramática em que se encontra a saúde renal no Brasil. Gilson Nascimento, diretor-geral da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, participou do encontro e conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, Gilson.
Bom dia.
Senhor Gilson, qual é a situação do paciente renal no Brasil?
Hoje nós temos cerca de 120 mil pessoas fazendo tratamento dialítico no país. As realidades nos estados são muito diferentes. Quando a gente fala da região sudeste, que é a que está em melhor situação, apesar de estar ruim, mas é a melhor. Até porque o nível de informação é maior, a possibilidade das pessoas se unirem e lutarem por melhoria de tratamento é maior, os segmentos são mais coesos e assim dá para se tocar melhor a terapia. Quando você parte para o norte, para o nordeste do país, para a região centro-oeste, as coisas complicam. A hemodiálise ela é financiada com recurso do Fundo de Ação Estratégica de Compensação FAEC. O repasse de verba para a hemodiálise ele é um repasse fundo a fundo. Sai do Fundo Nacional de Saúde para o fundo dos municípios que, em sua maioria, não respeita a portaria que diz que esse dia tem que ser repassado pelos municípios para as unidades diárias em 5 dias. Demora 2, 3, 4 meses para esse dia ser repassado. Já existe uma defasagem muito grande nesse financiamento da terapia. E aí o sistema está quase explodindo de necessidades que é difícil ser cumprido pelas unidades diárias porque ninguém tem dinheiro suficiente para manter essa terapia em que 90% dela é mantida por clínicas privadas. O SUS não tem quase unidade própria nenhuma que faça esse tipo de tratamento. Quando você vai para a diálise peritoneal, uma terapia importante que não tinha aumento há 14 anos e agora teve um aumento de 6% que já foi consumida do ano passado para cá, a situação é pior ainda. As pessoas não querem trabalhar com diálise peritoneal. Não existe incentivo para médico. A indústria não está querendo botar novos pacientes no programa, não quer incentivar o programa. E aí a gente pega lá no interior do país, onde não existe clínica de diálise, que o único acesso do paciente ao tratamento é via diálise peritoneal, a gente está condenando essas pessoas à morte. Se ela não tem condição de ir à hemodiálise e a diálise peritoneal não chega a ela, as pessoas continuam morrendo de barriga d'água. Uma coisa importante, tipo a doença renal, sobre você tentar reverter o quadro da doença, ou você tentar minimizar os efeitos para que a pessoa demore mais tempo para chegar a enfrentar uma máquina de diálise, esquece isso, não é feito, porque a prevenção no Brasil, por parte do governo federal, nada disso é realizado. Então a gente fica numa situação de pessoas morrendo nos lugares longínquos do país sem acesso à terapia, nós temos as pessoas em hemodiálise, careceram de vagas, que não existem, pessoas internadas esperando para fazer a primeira diálise. E não existe vaga, até porque as unidades de diálise, na minha visão, acho que eles não ofertam mais vagas, porque eu acho que vão aumentar o seu passivo. E aí você deixa um paciente internado, uma diálise hoje que custa R$192, aí vai alguém de uma diálise externa atender o paciente no hospital para que ele não morra. Aí chega lá, cobra até R$1.000 por uma sessão. É uma coisa incoerente. Quando você poderia, de repente, injetar alguma parte desse dinheiro no sistema e melhorar a situação de todo mundo. Você não gasta menos de R$2.000 com um paciente leito. E você ainda prende uma vaga de um leito de alguém que está na emergência precisando. Então todas essas coisas deveriam ser revistas. Esse tratamento já foi considerado um dos melhores do mundo e vem tendo uma queda vertiginosa de qualidade. Os pacientes sentem no dia a dia o reflexo das medidas econômicas que estão sendo adotadas pelas unidades de diálise para continuar funcionando. Clínicas, hospitais, eles correm o risco de não ter mais equipamento e material necessário para prestar esse serviço. Essas pessoas se encontram em inadimplência grave com os fornecedores. E por sua vez, até a gente tem visto muito isso, dilatado prazos, tem tentado fazer com que as pessoas continuassem a comprar porque eles vivem disso, mas os donos de unidade de diálise chegam a um certo ponto que eles não conseguem mais arcar com seus compromissos e aí seu crédito é cortado. Aí ele tenta para outro fornecedor. Daqui a pouco ele não tem mais fornecedor. Tem unidade de diálise pedindo material emprestado para outra para continuar o tratamento. É muito difícil a situação. Você pega aí lugares em que a hemodiálise não é ofertada, mas as empresas hoje que trabalham com diálise peritoneal, que trabalham com os insumos, não querem entregar no norte do país, no nordeste do país, porque esse frete deles consome 60% a 70% da terapia. E o que, que acontece com isso tudo? Lá no finalzinho, na ponta, você tem o paciente sofrendo com a terapia, com descaso do governo, por saber que estão na iminência de ficarem sem um tratamento, que muitas pessoas podem morrer por isso. Então eu acho que a situação é muito grave, o governo devia chamar para conversa. Nessa conversa que tem hoje, que você faz 3, 4, 5, 10 reuniões e nada é feito. Hoje eu já vi que nós esgotamos todos os nossos cartuchos. O que nos resta agora para tentar vencer essa batalha são os parlamentares e a imprensa. São as duas armas importantes que eu acho que a partir de hoje a gente tem que usar com muita incidência para tentar vencer isso.
E como que o senhor percebeu a receptividade dos senadores a esse assunto?
Eu fiquei muito feliz nesse Dia Mundial do Rim, porque alguns senadores tentaram entender um pouco mais dessa problemática e já vieram com um discurso: pode nos procurar que nós estamos à disposição para entrar nessa luta com vocês. Quando o deputado federal Otávio Leite, falando também sobre o problema, que parece que entende bem do problema, também se colocou à disposição para que as comissões em que ele pertence possam desenvolver um trabalho para que a gente possa ter uma melhoria nisso. Então, quando a gente vê o Senado, na figura de alguns senadores, sendo que vão se colocar à disposição para tentar resolver a problemática, e na Câmara dos Deputados também, a gente vê uma luz no fim do túnel. Quem sabe essa seja a saída para a gente.
Qual seria a solução para o problema?
Seria um bom programa de diálise peritoneal para desafogar a hemodiálise. Tem pessoas que não têm indicação para hemodiálise, está em hemodiálise. Cardiopata grave em hemodiálise. Criança em hemodiálise, que podia estar fazendo diálise peritoneal. A gente tem esse problema sério de financiamento do sistema. Vamos tratar isso com carinho. Porque se o cara não tem dinheiro e ele consegue manter a clínica dele ainda funcionando, ou ele está se atolando de dívida, ou alguma coisa errada está sendo feita, alguma coisa não está sendo oferecida que o paciente não sabe. E se for no sistema de diálise, pode causar a morte de alguém. Então isso é uma tragédia realmente anunciada. É por isso que eu acho que a figura do parlamentar é importante nessa situação, como mediador, como formador de opinião para os seus pares e reivindicatório junto ao Ministério da Saúde.
Seu Gilson, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Muito obrigado.
Nós conversamos com Gilson Nascimento, diretor-geral da Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, sobre a situação dramática em que se encontram os pacientes renais no Brasil.